O programa Entrevista Coletiva desta semana conta com a participação da maior autoridade da Igreja Católica no Estado, o arcebispo Dom Dadeus Grins. Dom Dadeus foi nomeado em maio de 2000 para assumir a Arquidiocese de Porto Alegre, depois de ter trabalhado na Secretaria de Estado do Vaticano e ter sido consagrado bispo da Catedral Metropolitana da capital. Em ano eleitoral, as arquidioceses lançaram uma cartilha com recomendações aos fiéis para a escolha de seus candidatos. Dom Dadeus, o que mudou na posição da Igreja Católica perante as eleições com a aliança do Partido dos Trabalhadores e o PL, o braço político dos evangélicos?
Bom, na Igreja não mudou nada, porque a Igreja é uma entidade apolítica e por isso ela tem a missão, ela é de evangelizar, isso é levar a boa nova. Então a gente não se mete nas questões estritamente políticas, de alianças ou não alianças, ou programas específicos. A Igreja quer dar grande orientação, por isso, numa colocação agora sobre as eleições, aí é uma missão da Igreja. Primeiro, levar os fiéis a votarem. Isso é participarem deste momento histórico da Igreja e da sociedade. Então, o que nós vamos fazer agora? Né? Então, vamos votar. Isso é a participação política. Segundo lugar, também nós queremos criar o clima favorável. Porque a Igreja ela tem essa missão de levar fraternidade, levar paz. E então, no tempo da eleição, existe sempre uma tensão muito forte entre os diversos partidos, os diversos candidatos. E quase sempre o nível desce muito. Então, ataques pessoais. Isso cria até muitas vezes um catastrofismo. Pensando assim, olha, agora vai ser, como dizia, o De Gaulle, depois de mim é o dilúvio. Então, aí termina, quer dizer, então, uma eleição democrática não pode ser isso. Então, o que a Igreja quer fazer? Ela quer mostrar que nesse período temos que ter um tempo de tranquilidade, de ouvir, de escuta dos programas, de participação desta, toda esta programação, das propostas que se tem, e ali cada um poder discernir. Então, esse é o nosso projeto, quer dizer, de a gente ajudar a criar esse clima de fraternidade, porque o maior valor do bem comum é a fraternidade. Isso deve se preservar também em tempo de eleições. E, de modo especial, a gente nota, até nas eleições municipais é mais acentuado isso, quando a gente trabalha um tempo todo na comunidade para unir todos, chega a época que a eleição divide. E se criam brigas, depois até ódios, que depois dificilmente se conseguem sanar. Então, nesse sentido aqui, é a missão da Igreja. De trabalhar para que haja um clima mais favorável e mais positivo de fazer campanha eleitoral. Agora, quanto à questão de conteúdos, isso é dos políticos. Isso chamamos para eles.
E como a Igreja vê essa aliança do PT e do PL?
Bom, ela não tem nada a dizer, porque cada um faz as suas alianças quiser. Só que o que a gente agora, como cidadão, né? Olha, então, é uma outra questão. Como é que pode dois partidos diametralmente opostos, que é um que é justamente era da esquerda e da direita, né? Então, como é que eles podem unir-se e fazer um programa? Quer dizer, para o eleitor fica difícil de escolher agora unir os dois extremos. E, então, a questão ideológica, porque a ideologia é importante. Lembrar que quando a gente fala das ideologias, contra as ideologias, é quando a gente pensa as ideologias totalitárias. Aí, claro, nós não podemos aceitar uma ideologia totalitária, aquela que sufoca a pessoa, que promove assim, um totalitarismo onde o Estado é tudo na vida. Então, esse tipo de ideologia, não. Mas cada partido tem que ter necessariamente sua ideologia, isto é, unir-se em torno de uma ideia-chave. Porque ideologia é para isso. E unindo em torno de uma ideia, então nós podemos trabalhar juntos, quer dizer, temos um objetivo. Agora, nessa campanha eleitoral, a gente fica um pouco surpreso, porque os diversos partidos fizeram tais coligações que entrou numa questão meramente para ganhar a eleição. E não se pensa mais na ideia base. O que, que nós queremos realmente? Qual é o programa de governo? Qual é a ideia que nos une? Então, a gente olhar, por exemplo, os diversos partidos, a gente fica até por surpresa. O PPS era um partido de esquerda, e era até de extrema esquerda, era comunista, que se transformou numa outra nova sigla. E agora, de repente, se une com o PFL, né? Que notoriamente era de direita, né? Então, o eleitor fica um pouco perplexo. Então, aqui a gente gostaria que tivéssemos ideias um pouquinho mais nítidas, mas isso é um pouco o mal quando existem muitos partidos e eles precisam se unir para ganhar uma eleição. E que não aconteceria se tivéssemos menos partidos, 2 ou 3 só.
E qual seria o papel da Igreja Universal, na sua opinião, se num possível governo Lula?
Bom, a Igreja, como a Igreja Católica não tem posição política, eu acho que nenhuma igreja deveria ter. Quando uma igreja se posiciona, quer dizer, ela lança um candidato, é claro que, como católico, a gente acha que então não vai votar naquele candidato que é de uma igreja. Porque até na Turquia, que havia muito tempo, sabe, os países muçulmanos tinham união da religião e Estado, e até conseguiram voltar de novo no Irã. O Khomeini, que era da religião, então ele assumiu e então quis implantar de novo o sistema muçulmano no país. E até dizer, o Alcorão, então, é o código civil deles também. Mas isso, a maioria dos países já tinha separado, o Egito, a Turquia. E a Turquia, neste ano, ela até suprimiu um partido, o Partido Islâmico, tinha 102 cadeiras na Assembleia. E simplesmente suprimiu porque não queria correr mais o risco de que se criasse uma outra República Islâmica. Isto é, de unir religião com política. Porque isso cria muito constrangimento. Aqueles que têm fé acham que então tem que ser daquela facção política, porque partido necessariamente é ideologia, né? E a religião está acima disso. Então a religião devia ser um outro nível. Então até na Turquia se procurou abolir onde era os muçulmanos são a maioria, mas também não querem se submeter a uma ideologia que toma a religião como ponto de partida, para exatamente deixar livre os fiéis a votarem quem eles quiserem.
O senhor falou agora que a igreja não tem posição política definida, mas também tem muita ideologia para impor sobre seus fiéis. A Arquidiocese do Rio de Janeiro lançou agora uma cartilha de quais as características que o candidato deveria ter para ser um bom candidato católico. Existe algum candidato que atenda às ideologias cristãs? E qual a posição da Arquidiocese Gaúcha sobre isso?
Não, quer dizer, quando nós colocamos o perfil do candidato, e a gente não indica o candidato, houve um tempo que se fez isso, mas foi uma péssima experiência. A Liga Eleitoral Católica se fez, então se colocavam os candidatos, os nomes dos candidatos, que tinham o perfil, digamos, católicos. Aqui a igreja falava, mesmo que não fosse católico, mas podia ser qualquer religião, mas tivesse aquela honestidade, competência. E então a gente indicava, mas isso nós queremos deixar para o eleitor.
Mas na cartilha carioca diz que ele tem que combater o homossexualismo, o divórcio.
Sim, é o seguinte, nós temos os 10 mandamentos da lei de Deus. E não é que tem que combater, é que a gente quer dizer, os 10 mandamentos são as grandes normas. Se eles fossem observados, acho que no mundo haveria bem mais progresso e bem-estar. Mas acontece que quando alguém vai diretamente contra, quer dizer, quer colocar isso como lei, por exemplo, o homossexualismo, como imposição na sociedade, aí sim, isso não é possível. Que um seja pessoalmente, isso é outro problema, né? Agora, colocar isso como norma de governo, aí nós, quando eu voto em alguém, ele é meu representante. Então, como representante, eu tenho direito de escolher aquele que me represente. Representa minha fé também, né? Meu ponto de vista até ideológico.
Mas não estaria ferindo contra a liberdade individual de um indivíduo escolher a sua posição sexual? Independente disso, ele não seria um bom candidato? Dependendo.
Não, o problema, vamos para a questão individual, é diferente, né? Até se alguém, por exemplo, até nos outros mandamentos, a lei de Deus, quando alguém não vai à igreja, nem por isso deixa de poder ser um bom candidato. Se ele pessoalmente não vai. Agora, se ele é contrário a que outros vão à igreja, aí sim. Aí não vamos votar um que vai querer fechar as igrejas. Evidente, né? Agora, se um que não vai à igreja, bom, isso para nós não afeta. Assim, não é a mesma questão da sexualidade também. Se alguém pessoalmente tem uma posição, isso é o problema dele. Ele vai prestar contas, quer dizer, sua realização pessoal. Agora, se isso ele coloca como política, Aí ele me representa. Aí sou eu no nome dele.
Mas esse tipo de inflexibilização por parte da igreja não seria um retrocesso, não seria uma maneira de deixar de conquistar fiéis jovens, digamos, hoje em dia, com a liberdade sexual e, com o mundo moderno?
Não, acho que a primeira questão é a gente tem que ter a sinceridade. Isso é, as convicções que a gente tem, e colocá-las claras, o caminho é este. Quem quer seguir outro caminho, ele é livre. Mas nós também temos a obrigação de mostrar qual é o caminho que a gente acha que deve ser, quer dizer, da revelação da religião, da igreja, isso é do Evangelho. E qual é o caminho da felicidade? Até eu escrevi um livro agora, este ano, sobre o Evangelho de Mateus. Então, o evangelista da felicidade. Quer dizer, todos procuram a felicidade, mas nem todos encontram o caminho para chegar lá. Então, a gente tem os caminhos. E quem segue por esse caminho tem mais condições de chegar à felicidade do que aquele que não segue. Então, não é que a gente impõe, quando a gente dá as diretrizes, depois cada um é livre que vai votar. Mas ele sabe o que a gente pensa. Eu acho que essa sinceridade nós temos que ter. É dizer, nós pensamos assim, queremos isto. Agora, quem nos quer seguir, siga. Quem não quiser, também está livre de seguir outro caminho.
Desde a Idade Média, se enfrenta, digamos, o problema, digamos assim, do homossexualismo dentro das instituições religiosas. Qual é o posicionamento hoje sobre esse homossexualismo dentro da igreja?
Bom, primeiro, o homossexualismo é uma realidade, não é da igreja, né? Ele é uma realidade humana. Sabe que toda pessoa humana, quer dizer, tem uma definição também da sexualidade. Então, normalmente, a gente dizia assim, fisicamente e psiquicamente. Fisicamente, alguém é masculino, mas se sente como feminino. Por uma série de fatores, por fatores educacionais, por fatores até de companhia, e se sente feminino. Ou alguém feminino se sente masculino. Quer dizer, ele psicologicamente é masculino ou psicologicamente feminino. Normalmente, quer dizer, a normalidade seja isso, quem é masculino fisicamente seja também psiquicamente masculino. Quem é feminino fisicamente seja também psicologicamente. Mas nem sempre é. E quando então há essa divergência, o que que prevalece? Então, primeira, uma ideia é essa, bom, se ele é fisicamente e é psicológico, então o que que é mais forte, físico ou psíquico? Hoje o físico até tem meio de corrigir, ele faz uma operação. Então a pessoa que tinha físico masculino se torna feminino, fisicamente. Então, isto, será que essa é a solução? Ou mudar a psicologia também é muito difícil. Né? É mais fácil mudar o físico que o psicológico. As ideias são muito difíceis quando são arraigadas, tem uma educação, é muito mais difícil. Então, em primeiro lugar, acho que nós respeitamos as opções. Se alguém, por exemplo, se sente feminino só porque ele tem órgãos masculinos, vamos respeitá-lo como feminino, se ele quer ser assim, ser aceito assim. Querer o bem do outro é querer aquilo que ele, para ele é melhor. Então, nisso nós não temos divergência nenhuma. Quer dizer, se alguém, então, esses travestis, isso, nesse ponto nós não teríamos divergência. Só que, quando eles começam a entrar na sociedade e querem fazer propaganda disto, isto é, levar outros a aderir a um comportamento, nós diríamos que não é o normal, que não leva à felicidade. Então, ali nós temos mão aqui, aí não é correto. Ele pode ver a sua vida, precisa entrar na política. Né?
O senhor já puniu algum padre homossexual da sua arquidiocese, se houve algum caso?
É muito difícil descobri-los. Porque, sabe, todos os homossexuais, eles se escondem muito. Entre eles se conhecem fácil, mas quem não é do ramo, dificilmente descobre. Né? E também nós não vamos à caça das bruxas. Porque é a mesma coisa, os homossexuais, nós temos os heterossexuais, que é o mesmo problema. Quer dizer, tem, por exemplo, pessoas, quer dizer, homens mulherengos, quer dizer, assim, quer dizer, que não... Tanto casados como não casados, né? Isso é o mesmo projeto. Quer dizer que vão com outras mulheres. A gravidade é a mesma, né? Não é que um homem que transa com outro homem seja mais grave que um que transa com mulher, no sentido, quer dizer, não, ele é casado e transa com outra. A realidade é a mesma, né? Quer dizer, ele está transgredindo uma norma, digamos, falamos do sexto mandamento da lei de Deus, onde, então, o problema da tendência, isso é, cada um tem as tendências inatas ou recebidas. Outra coisa é a atuação. Ele pode ter uma tendência cleptomaníaca, quer dizer, de tirar as coisas dos outros, mas se ele se contém, nada demais. Isso não é nada de anormal. Tendência todo mundo tem. Agora, quando a gente começa a passar para o ato, aí sim, aí nós temos transgressões.
O senhor não acha que a igreja tem uma postura equivocada em relação ao posicionamento de não usar, para as pessoas não usarem a camisinha? Porque o problema do não uso da camisinha não é só uma questão religiosa. Está envolvendo pessoas que vivem na pobreza, que não têm informação e acabam perdendo a vida. E, no entanto, elas não podem serem julgadas por elas não estarem seguindo a ideologia da igreja, mas porque elas estão numa situação que impossibilita elas e acabam perdendo vidas.
Olha, sabe, essa questão da camisinha, para nós é até secundária, na questão da moralidade. Porque a camisinha, a rigor falando, ela só teria legitimidade dentro do matrimônio. Fora do matrimônio, aí nós enfrentamos um outro mandamento, o sexto mandamento. Então, não pecar contra a castidade. Então, discutir a questão da camisinha, para nós é a mesma coisa discutir qual é o melhor meio de matar uma pessoa. Enfrentamos o quinto mandamento. Então, eu posso discutir se o melhor meio é dar um tiro, ou enforcar, ou envenenar. Qual seria o melhor meio? Isso para nós nem não entra em discussão, porque para nós simplesmente dizemos assim, não matar. Quer dizer, depois, o método de matar, isso para nós não entra em discussão.
Mas para vocês é secundário, mas para as pessoas que estão usando é vital, é de vida ou morte.
Sim, mas se for no quinto mandamento, ficamos nesse quinto, para eles é vital, se dá um tiro, dá uma facada. Né? Mas isso para nós, isso na moralidade não afeta. A moralidade não afeta nada. Agora, quando alguém quer usar, quer dizer, quer transcrever o sexto mandamento, quer dizer, no caso, sexualidade, ele não é fiel à sua esposa, então vai usar camisinha com outra. Ou não é casado, então quer transar, né? Então usa camisinha. Bom, isso não afeta, isso não altera o ato. E nesse caso, usar camisinha para nós não faz diferença nenhuma, né?
Mas e com relação ao controle da natalidade, por exemplo? A gente sabe que é um problema econômico. Sim. A explosão demográfica hoje em dia, e principalmente nas sociedades mais pobres, nas regiões mais pobres, é fundamental que o Estado intervenha com o controle de natalidade. E não, a pessoa, quando ela vai estar usando camisinha, ela não vai estar praticando um crime. Ela só vai estar prevenindo uma gravidez indesejada. Sim. Como é que fica a posição da igreja?
Não, aliás, esse é um ponto nevrálgico. Nós, a igreja, ela está a favor do controle de natalidade. Quer dizer, pelo planejamento familiar, nós chamamos isso aí. O que é o planejamento familiar? Nós percebemos, hoje é coisa óbvia, né? Passou o tempo em que as famílias tinham 15 filhos, 20 filhos, hoje não tem mais nem lugar para colocar esses filhos. Num apartamento, não existe apartamento para 15 filhos. Então, é óbvio que todas as famílias têm um planejamento familiar com a necessidade. Agora, o problema é os meios. Quer dizer, a explosão demográfica não vem em si das famílias. Ela surge da criança que nasce fora das famílias. Então, pessoas, por exemplo, tem senhoras que eu conhecia, que tinham 5 filhos, todas tinham um marido diferente. Então, claro, aí é difícil. Então, nesse caso, é evidente que se esse não tivesse usado camisinha, não tivesse controle natalino, quer dizer, não tivesse engravidado, teria sido muito melhor. É claro, mas aí, porque ele já pecou por ter um filho fora do matrimônio.
Quando são todos do mesmo pai, o que acontece nas favelas, por exemplo?
Tá. Então, ali nós, quer dizer, a igreja é um método, nós falamos os métodos naturais. Porque os métodos artificiais, eles sempre têm riscos e efeitos colaterais. esses métodos naturais são muito mais fáceis. Nós tínhamos até uma doutora que ia explicando isso, da doutora Zélia, e mostrando esses métodos naturais de controle de natalidade. E ela, um dia, então, dizia, falou para os deputados, está tudo tranquilo, falou para os médicos. Aí o médico logo levantou e disse, oh, esse método não dá. Se por quê? Não é eficiente? Não, porque se a gente vai, vem uma pessoa, a gente vai levar meia hora para explicar o método, e nesse meia hora eu posso dar 20 receitas de pílula. Então, não é negócio. Então, nesse sentido, a gente quer até proteger. Agora, essa questão para nós não é nevrálgica. Quer dizer, se usa camisinha ou não, quer dizer, o método não afasta da igreja. Quer dizer, apenas a igreja diz que tem outro método melhor. Nós temos outro caminho mais eficaz, que é o método natural, que a própria natureza já nos mostra que é possível esse outro. Porque também a pílula sabe como é, né? É, o efeito colateral que ela tem. E interessante, quando se descobriu a pílula, ela foi simultânea para o homem e para a mulher. Os homens a rejeitaram in totum. E não proliferou a pílula masculina. E as mulheres, coitadas, tiveram que sujeitar a pílula. E não é justo. Não é justo.
O Entrevista Coletiva dessa semana conta com a participação do arcebispo Dom Dadeus Grings. Dom Dadeus, outro assunto polêmico na igreja tem sido as denúncias de pedofilia por parte de párocos, né? Quais são as penas por parte das autoridades da igreja para padres que praticam esses crimes?
Bom, nós temos um direito canônico. Primeiro, claro, nós não encobrimos, quer dizer, quando alguém for descoberto de pedofilia, ele tem a punição civil. Ocorre a legislação civil, e quando ele for punido civilmente de modo adequado, vai para a cadeia. Então, a gente, a igreja, então, se exime de dar outra punição, porque já é, aquela punição já é o suficiente, já é uma punição que a sociedade impõe. Se não for punido civilmente, mas a gente descobre que houve o caso, ele é suspenso de ordem, isto é, ele não exerce mais o ministério, porque, claro, que são coisas muito sérias. Mas a gente até, claro, como a pedofilia dos padres cai em vista, porque ninguém espera uma coisa dessas, né? E justamente porque eles acham que lá que é tolerância zero, né? E por isso também, nesse sentido, até a colaboração social para nós é muito importante, quando ela denuncia quando há um caso, porque nós queremos realmente tolerância zero. Mas olhando assim uma pesquisa, até nos Estados Unidos foi uma revista Time, escreveu um artigo mostrando a igreja nos Estados Unidos que tem os grandes problemas. Diz, bom, mas a igreja, sem ter dúvida, é a igreja católica que mais evangeliza, que mais tem obras sociais, mais trabalha pelos pobres. Tem esse problema. Agora, fazendo a pesquisa, o índice de categoria dos pedófilos padres é bem inferior ao índice de outras categorias, principalmente de psicólogos, de médicos, de professores, bem inferior. Só que cai mais em vista. E porque aí é acionado nos Estados Unidos, na própria igreja. Então, por isso que se torna uma coisa muito, muito espalhafatosa. Mas não é que ela seja mais grave, quer dizer, no sentido, quer dizer, mais numeroso que em outras categorias. Pelo fato de ter o celibato, era menos até.
Mas não deixa de ser extremamente chocante que um padre, chocante, uma pessoa, claro, que vai, claro, proteger os seus, né, os fiéis, abuse de uma criança. Porque a pedofilia em si já é uma coisa muito chocante. Muito, né? Chocante.
Mas eu dizia em Roma, eu trabalhava lá no Vaticano, né? E aí, fim de semana, a gente estava numa periferia da cidade de Roma. Então, preparando para os batizados, eu dizia assim, vocês têm uma vantagem, tem o Papa aqui em Roma, né? É uma coisa assim, folgante assim, em Roma. Agora, imagine só se um dia o Papa fosse surpreendido, digamos, fazendo um assalto. Um assalto a um banco, né? Quer dizer, eu acho que a fé vacilaria. Se espera dele, 100%. Quer dizer, ele representa Jesus Cristo, então é o máximo para nós. Então, parece que tem que ser impecável. Mas eu dizia lá para os pais, vocês, os seus filhos são mais importantes que o Papa. Então, a imagem que o filho faz do seu pai é a imagem de Deus. Deus Pai. E se o pai dá uma má imagem, a imagem de Deus vai ser ruim. Até tem um livro muito interessante de Jirich, a sociologia da paternidade, quer dizer, o pai na família, no mundo. Então ele mostrava justamente isso, quer dizer, as pessoas que têm problema com seus pais, se você tiver problema com a religião. Quer dizer, a representação, quer dizer, a gente espera do pai, da mãe, pessoas perfeitas. Que nem sempre são, infelizmente.
Sim, mas voltando à pedofilia, exatamente pelos padres serem pessoas que a gente acredita que têm um certo discernimento, foram selecionadas, né? Como explicar essa coisa tão chocante? Teria o senhor vê alguma relação com a questão da repressão sexual aos sacerdotes, ao celibato na igreja?
Não, como eu dizia, até o índice é menor do que outras categorias. Só que nós vivemos numa sociedade onde a sexualidade foi liberada. E como ela foi liberada, eu sou São Paulo, eu estive lá, tem a Universidade de São João da Bahia, o sistema na distribuir lá pela Secretaria de Educação, um livro, era a título era para defender da AIDS. Então, dizia assim, então, em matéria de sexualidade, dizia explicitamente, não existe certo e errado. Bom, quando chegamos a esse ponto, então não tem mais sentido nem falar de pedofilia. Quer dizer, quando nós não conseguimos mais distinguir o certo e o errado em algum ponto nevrálgico da vida humana, então realmente nós estamos muito mal. E por isso, né, essa sociedade, então nós somos todos filhos do nosso tempo. E também a educação, até nos seminários, são jovens do nosso tempo, estão lá. E levem para o seminário todos os problemas e o peso de uma sociedade e também de uma publicidade tão desorientada e tão mal orientada nesse ponto da sexualidade.
A questão do celibato ainda, Dom de Deus, não acha que é válido ainda nos dias de hoje e se essa questão não prejudica que os padres entendam os relacionamentos familiares?
Ela não só não prejudica, mas ajuda muito a entender. Porque a gente diz sempre assim, quando um psicólogo é neurótico, ele atende muito mal, quer dizer, consegue muito, entender muito mal os pacientes. Tem que ser uma pessoa bem equilibrada para poder entender os pacientes. Então, que não tenha o mesmo problema do paciente, porque senão ele projeta as coisas dele em cima. Então, o padre, sendo celibatário, ele tem mais condições de entender os problemas da família, porque ele fica neutro. Porque quase sempre ele joga, mas a minha experiência, depois acha que a experiência do outro tem que ser a mesma. No momento que ele ouve, então ele pode discernir mais objetivamente. Então, nesse sentido, tem a vantagem. Então, o celibato, cara, em primeiro lugar, não é uma imposição. Ninguém pode, isso é um direito fundamental do casamento. Aquilo é uma vocação, quer dizer, um chamado, quer dizer, uma graça especial. E a gente vai perguntar para quem, por que quer casar? Quando ele diz que quer casar para ficar rico, né? Porque quer casar uma pessoa muito rica, né? Isso está fracassado, né? Vai ser um fracasso. Ou quer casar para ficar famoso, quer casar com um jogador de futebol, ou com uma atriz, para então ter fama, vai fracassar. Diz, irmão, qual é a razão para o casamento verdadeiro? É o amor. Se existe amor, então sim. Então também o celibato, se não existir um grande amor por causa do reino de Deus, que seja maior do que amor por uma família, aí não, o celibato não se explica.
E, Dona Deus, a gente vê, parece seguida, assim, pelo interior do Brasil, interior do Rio Grande do Sul, os padres com família, que algumas vezes os padres vão lá e eles acabam largando, largar a batina, né, para seguir, ter a sua família, e em alguns casos não. Eles vão lá, continuam na função com suas famílias e filhos. Como é que a sua posição e como é que a igreja faz esse controle?
Não, os padres se continuam com a família, não. Quer dizer, quando o padre quer ter sua família, ele pede dispensa do ministério. Então, ele deixa o ministério e vai e se casa. Casa, quer dizer, até... Porque como o celibato não é um sacramento, ele é simplesmente uma opção que a pessoa faz no dia, até antes de ser ordenado sacerdote, ele até promete que ele assume isso livremente e responsavelmente. Então, ele quer permanecer nesse estado para o serviço do reino de Deus. E isso, aliás, é um testemunho tão forte que o pessoal vê no sacerdócio algo muito grande, porque se dedica totalmente a esse serviço. Como também hoje a indissolubilidade matrimonial, a igreja promove e defende que o matrimônio é indissolúvel. Mas tantos divórcios, tantos problemas. Mas não, ainda sobre, não é lei, não é uma imposição, porque lei nunca se segura, né? Ela é uma graça, pois é um sacramento. E por isso mesmo que as pessoas conseguem se manter fiéis a vida inteira, são muito mais felizes. Realmente, você tem uma graça especial. Então, quando a gente consegue ser aos 50 anos, até para os próprios filhos, nós estamos fazendo um trabalho, até aliás, muito bonito, sobre, chama-se o Bom Pastor, sobre casais de segunda união. Desses casais, veio os problemas, e um casal me disse assim, depois de uma... Enquanto dois dias, eu estava aqui presente todo o tempo, né? Foi lá em São Paulo, e foi lá na frente e respondi, quer dizer, agradeci o primeiro encontro que tinha feito, que esse casais de segunda união, quer dizer, casais divorciados. Então, não podem casar, porque o casamento é indissolúvel, mas estão juntados, o casal só no civil. Então, ele foi na frente, o casal disse, olha, né, quer agradecer o encontro, e disse que se a cruz de todos os casais é pesada, a nossa, diz ele, de casais de segunda união, pesa 500 quilos a mais. Dizer que realmente é um peso maior, então a gente quer até ajudar a carregar esse peso. Esses casais estão nessa situação, que não é fácil.
Dom Deus, é fato que o número de padres, freiras e religiosos vem diminuindo. Por exemplo, o seminário de Viamão foi vendido para a PUC porque era grande demais pelo número de seminaristas, se isso é verdade. E por que o senhor acha que esse número... De padres, estudantes interessados em se tornar padres, tem diminuído?
Não está diminuindo. Quer dizer, nós estamos, o fato, por exemplo, Viamão, nós temos uma realidade com o seminário muito grande. O modo que, quando foi feito o seminário, era daqueles grandes internatos. Então, vinha gente aqui do Brasil inteiro, tinha gente de Santa Catarina. Todo o seminário de Santa Catarina vinha para cá, todo o Rio Grande do Sul, e também vinha nordestinos, bastantes que não tinham seminário. Mas depois você pensou numa descentralização, Santa Catarina criou o seminário próprio, os nordestinos também tiveram lá os seminários deles, e também no próprio Rio Grande do Sul, não é que nós tenhamos menos vocações hoje do que tínhamos há 50 anos atrás, quando foi criado o seminário. É que hoje nós temos mais seminários. E se pensa em fazer seminários menores, pensa que aquela venda não foi uma venda, foi uma permuta. Nós queremos construir em módulos, em casas. Porque, sabe, colocar um número de 500 alunos num seminário e fica um pouco aquele anonimato, a massificação. E hoje a gente quer mais a personalização. Então, nesse sentido, não tem diminuído. Pelo contrário, nós estamos aqui no nosso projeto, temos 20 padres novos por ano. Aqui, realmente, no Rio Grande do Sul, estamos um pouco ainda numa crise que não superava. Por exemplo, São Paulo, eu estava na Diocese São João da Boa Vista. Nós tínhamos bastante seminaristas. E até cedendo para outras dioceses já, pelo número que nós tínhamos lá.
Dom Deus, ainda dentro do mesmo tema, o senhor foi para o seminário ainda jovem, com 12 anos, se eu não me engano. O senhor acha esse recurso válido ainda hoje, e tão cedo, tão jovem, sem nem ter formado... Provavelmente a personalidade ainda... Né?
Hoje não se faz mais. Hoje, de fato, os seminários menores estão desaparecendo todos. Nós também fechamos já o seminário de Bom Princípio, porque em São Paulo, por exemplo, nós não tínhamos mais nenhum seminário menor. Seminário menor significa seminários de primeiro e segundo grau. Então, só depois de terminado o segundo grau, as pessoas vão fazer um curso propedêutico, um ano de curso, que é uma introdução para um discernimento vocacional, um ano para a pessoa pensar, será que é isso que eu quero ou não é isso? E aí uma complementação de estudos, uma convivência humana lá no internato, quer dizer, as pessoas convivem juntas. Então, realmente, hoje, esses pequenos já não entram mais, porque também hoje, é interessante, a adolescência chegou mais cedo, mas ela termina mais tarde. Ela se prolonga muito mais. Então, hoje, por isso mesmo, também nós enfrentamos outros problemas que nós não tínhamos. Essa questão da pedofilia, antes era muito menos. Porque você tratar um jovem com 12 anos, vai para o seminário, antes da adolescência, evitava muitos problemas para o futuro. Hoje, quando a pessoa vem depois do segundo grau, depois do curso médio, ela já vem com uma experiência muito carregada também na sexualidade. E que não teve tempo de sedimentar e formar melhor. Então, às vezes, nós temos que recuperar valores perdidos. Mas hoje é essa a condição, é que se começa por ali.
A Igreja Católica, ela vem perdendo espaço para outras religiões no Brasil e no mundo inteiro?
Não, pelo contrário, a Igreja Católica nunca deixou de crescer, todo o tempo. Agora, na percentual no Brasil, é que existe um pouquinho, temos assim, um pouco equívoco das pesquisas. Quando se fazia pesquisa antigamente, só se colocava a religião católica e se colocava, por exemplo, protestante, quer dizer, luterano. Bom, quem não era, então todo mundo era católico. Até que no momento colocaram também na pesquisa uma opção para o espiritismo. Aí começaram, né, muita gente a ser mostrar que são espíritas. Mas antes é que não tinha essa opção. Então, quem eles eram? Então, eles eram católicos. Mas quando a gente vai ver os praticantes, isso é, aqueles que são católicos convictos e que vão à igreja, não só porque tem que colocar na hora, não tem nenhuma religião, então é católico. Não, isso não é católico. Mas não vão à igreja nunca, nunca foram. Ou apenas são batizados, às vezes nem são, né? Então, a igreja em si não está perdendo. O crescimento das seitas, que nós falamos, quer dizer, que muda muito de religião, até muito frequentemente, até fizeram uma pesquisa 2 anos atrás, mostrando que a igreja católica, o católico em si, é 10 vezes mais fiel que o crente. Porque tem uma tradição de 2000 anos. Agora, quando existe, então, agora outras chances de mostrar que eles têm igreja, aqueles que não frequentam igreja nenhuma, eles vão para uma crente desta aqui, vão para lá, aqueles que fazem mais propaganda. Então, eles mudam muito. Mas não eram, não podemos dizer que eram católicos. Só de nome, mas realmente não.
O Entrevista Coletiva dessa semana entrevista o cardeal arcebispo de Porto Alegre, Dom Tadeus Grings. Dom Tadeus, um dos pilares da Igreja Universal é a mídia. Como o senhor avalia a política de comunicação da Igreja Católica?
Bom, realmente, nós tivemos, a Igreja Católica sempre teve até ponteando nas coisas na mídia dos tempos passados. É, principalmente, por exemplo, quem a imprensa, a Igreja sempre usou muito, e quem descobriu o primeiro livro impresso no mundo foi a Bíblia. Gutenberg, então, imprimiu a Bíblia, quer dizer, realmente foi o primeiro. Você estava na dianteira. Então, a primeira rádio que foi feita, quer dizer, Marconi, quer dizer, até, aliás, o nosso Landel de Moura, nós levamos agora os restos mortais para a Igreja do Rosário, 2 semanas atrás, ele é o pioneiro, padre aqui de Porto Alegre, pioneiro na comunicação. Então, inventou da rádio. Até antes do Marconi. É nosso, né? E até tem gente agora, internacionalmente, começando a reconhecer que o Landel de Moura foi o precursor, quer dizer, o primeiro pioneiro das telecomunicações. Até foi interessante ele, porque ele esteve, trabalhou aqui, ele é natural de Porto Alegre, esteve em São Paulo, e um tempo lá. E lá, umas mulheres, todas muito religiosas, quebraram os aparelhos dele, porque acharam que ele era espírita, porque ela falava à distância. Então, isso é só com espíritos que fazia, então, quebraram, né? Aí veio a Porto Alegre e fez experiência aqui na Igreja do Rosário, fazer transmissões, até comunicava-se a longa, até com Marconi ele que se comunicou. Então, nesse sentido, a Igreja marcou presença no rádio, na imprensa, desde o início. Só que, nos últimos tempos, ela ficou um pouco defasada, porque hoje os meios de comunicação são muito caros. Televisão é caríssima. Então, para conseguir entrar nesses novos métodos, até se dizia assim, porque quando começou o cinema, a igreja muitas vezes, muito tempo, dizia assim que era do demônio. Até alguns diziam assim, claro, aqueles mais não muito avançados. E só que quando se percebeu que não era do demônio, quis entrar, já, aí já era, né? Porque, de fato, depois se tornou tão, quer dizer, banal, programas que realmente, se fosse tudo usado para o bem, nós podíamos ter uma situação bem melhor no mundo, de educação, de civilização, de fraternidade. Mas o que se põe lá? Tanta violência, tanta pornografia. Então, você não eleva para os grandes valores. Então, a Igreja, ela se preocupa com esse campo da mídia. Mas tem um fator. a pesquisa foi levantada que 94% das pessoas que, por exemplo, se afastam da igreja ou vêm para a igreja, vêm pela acolhida. Mal acolhidos, bem acolhidos, quer dizer, acolhida, quer dizer, pessoal, porque é opção pessoal. Só 6% por meio de comunicação que muda de religião. Porque normalmente o meio de comunicação, ele atinge aquele que já está. Aquele que não está, ele não é atingido, não está na religião.
Mas qual a posição da igreja sobre os carismáticos religiosos que se valem dos meios de comunicação para conquistar fiéis, como no caso do padre Marcelo Rossi, do Antônio Maria, ou mesmo de redes de TV, como a Rede Vida, a Record, ou de presidenciáveis, como Antônio Garotinho?
Bom, é que digo, os meios de comunicação digo, já se dirigem àqueles que já estão mais dentro. Estão usando um meio para comunicar. Então, neste campo, para os que são de dentro da igreja, os meios são importantes. Então, tem gente que fica ligada, como eu dizia antes, a Rádio Universidade. Eu a ligava de manhã cedo, já era a primeira rádio, só, eu nem mexia, só ligar o botão que estava a Rádio Universidade ligada, porque eu achei sempre um programa muito bom, de música, de programação, muito sérias, culturais, de alto nível. Agora, então, assim, também tem outras rádios que elas optam por um plano religioso, especificamente. Então, por exemplo, os crentes têm as rádios, é uma porção de rádios e televisões. Então, optam, mas só os crentes deles que escutam aquilo, porque o outro não aguenta também. Eu não aguento lá ouvir um discurso o dia inteiro lá dos pastores. Então, mas agora aqueles que são muito ligados, eles vão. Então, não é que eles vão atrair novos elementos, estão formando aqueles que já estão dentro. Agora, o fato da pregação do evangelho pelos meios de comunicação e até nos templos, isso é muito favorável. Porque nós fizemos uma pesquisa em São Paulo, interessante, sobre a origem da violência, os fatores da violência. E 20% disse que era por causa da miséria, da pobreza, é 20%. 10%, em torno de 10%, falou que era questão de leis, má organização social. Os 10% falavam que era a impunidade, falta um castigo exemplar, 10%. 60% respondeu que é falta de religião. Se falta de Deus, falta de fé. Então, nesse sentido, todas as religiões procurando a paz, quer dizer, a fraternidade ajudam a unir, quer dizer, e a superar até a própria violência. Nesse sentido, as religiões são bem-vindas, mesmo que não, nós não estamos fazendo concorrência. Todos que pregam o reino de Deus, pregam fé, algo maior, fazem bem. Não é que estamos assim, somos inimigos. Não, pelo contrário. Nós estamos fazendo um trabalho até muito bonito, assim, com várias igrejas aqui no estado, no campo ecumênico. Até vou ter agora uma reunião de novo, vou estruturar melhor nosso CUNIC em Porto Alegre, que é a igreja anglicana, metodista, luterana e católica, onde a gente se reúne até para planejar muito, uma porção de coisas em conjunto. O Papa mesmo convocou todos os líderes religiosos para lá para Assis, para rezar pela paz. Nesse nós podemos unir, quer dizer, diálogo é isso, não é a gente ver o que nos diferencia, mas o que nos une. E nas todas as religiões temos muita coisa em comum. A fé em Deus, essa busca dos valores transcendentes. Então, nesse sentido, nós temos que trabalhar em conjunto também. É os aparelhos modernos, né? É nesse sentido, os meios de comunicação hoje são as coisas mais frágeis que nós temos. Porque elas não duram para muito tempo. Veja, as grandes construções antigas passaram milênios. Hoje, até as construções atuais, 100 anos, já estão velhas. E os aparelhos, eu quando eu vim ao primeiro de Roma, como estudante, quer dizer, terminei os estudos lá, eu trouxe um gravador geloso, com a fita, aquelas fitas, assim, rolinhos. Hoje não tem mais como tocar, tem uma opção de fitas solar inúteis, quer dizer, não tem mais como, né? Quer dizer, e antes disso era com um fiozinho, quer dizer, que gravava, né? Quer dizer, não tem mais, hoje não tem, quer dizer, aqueles têm aqueles rolos, são inúteis. Quer dizer, está superado. Então, muita coisa, por isso, nesse sentido, o livro ainda se mantém a coisa mais estável. A gente pode guardar por muito tempo, porque lê sempre de novo. E foi o motivo também, porque na China nos querem mudar os caracteres deles. Tem aqueles 15 mil sinais. Eles podiam passar para o alfabeto, né? Com 24, podiam 24 sinais ler tudo. 15 mil, que você leva 4 anos para aprender a ler e escrever.
Não o programa, mudar por isso. O programa Entrevista Coletiva dessa semana conta com a participação da maior autoridade da Igreja Católica no Estado, Arcebispo Dom Dadeus Grings. Dom Dadeus, voltando à questão da mídia e da relação entre as igrejas, os métodos utilizados pelos padres do Movimento de Renovação Carismática são muito semelhantes ao das igrejas como a Igreja Universal. Esse movimento que inclui a entrada na mídia do padre Marcelo Rossi, do padre Antônio Maria, ele se deu, teve alguma relação com o crescimento da Igreja Universal na mídia?
Não diria diretamente, eu acho que são coisas que do momento. Até meus líderes surgem e depois desaparecem, né? Isso são sempre são movimentos assim de passagem. Pois nós tivemos, lembrar na década de 50, me lembro, tinham famosos cantores europeus, Medieval, Ser Suriri, que marcaram a época no mundo inteiro, né? E realmente com canções evangélicas de grande profundidade e beleza. Depois nós temos aqui no Brasil, temos também o padre Zezinho, que tem um fenômeno também de grande expressão, né? E são artistas. Agora temos os mediáticos, quer dizer, hoje os mediáticos são aqueles que são comunicadores. Então, Marcelo Rossi é um comunicador, um grande comunicador. Quer dizer, eles aproveitam os dons que têm e colocam a serviço do evangelho, como outros colocam outros serviços. Por exemplo, pensamos no Roberto Carlos, que é um grande cantor, que um tempo não era de nada, ele se converteu e hoje é, se diz, católico assumidíssimo. Quer dizer, alguém que assumiu essa postura e coloca a serviço do evangelho. Mas isso não é novo. A gente olhar na tradição da igreja toda, os grandes artistas sempre usaram meios, quer dizer, temas religiosos. Olhar, por exemplo, um Leonardo da Vinci, um Miguel Ângelo, os grandes pintores, grandes escultores. Então, usar esses meios. Então, as próprias construções para as catedrais de engenharia colocada a serviço da fé. Então, isso é uma coisa normal. Quer dizer, cada época tinha os seus homens específicos. Hoje são os meios da comunicação. Até os jogadores. Pode notar que até há pouco tempo, vocês não pegaram, mas eu ainda peguei, né? Os jogadores quase usam analfabetos. Agora notaram que um jogador hoje em dia é uma pessoa de destaque. Tem que saber falar, tem que saber se exprimir. Se lembrar ainda, acho que você lembra do Claudio Miro, né? Ele falava ele cada vez fazia entrevista com ele, ele dizia umas bobagens, assim, até de questão de português. Então, um dia perguntaram se eles iam ganhar, se ele ia jogar na partida. Não, comigo, semigo, nós ganhamos a partida. Então, essas expressões, assim, bem pitorescas. Mas hoje não, hoje eles capricham até na apresentação dos seus jogadores, até no modo de dar entrevista, né?
A santificação de uma brasileira ajudou a atrair fiéis para a Igreja Católica no país?
Quer dizer, ajudou. Eu acho que nós fazia falta no Brasil, como na América Latina, de termos também expressões da religiosidade e de destacar aquilo que nós temos. De fato, nós temos, só que não estava muito destacado, porque este campo ainda não tinha sido muito explorado. Na Europa, eles canonizaram muita gente, né? E como lá tudo está mais perto, muito mais à mão, então foi muito mais fácil. Então, para nós, quer dizer, quando começar, nós também temos. Mas de olhar nossos grandes líderes de fé, por exemplo, que eu admiro, por exemplo, um Anchieta, uma Nóbrega, padre Nóbrega, foi extraordinário. Ele conseguiu os índios, ia tanto atrás dele, do Nóbrega, que o Mendes Sá teve que proibir ele passar daquela linha de Tordesilhas, porque se ele passasse para o outro lado, todos os índios iam seguir a ele. E ia passar para o lado da Espanha. Então, ele disse, você não passa dali, né? Porque deixa os índios, ficamos todos do nosso lado, porque senão nós vamos fazer o nosso país. Tal é a repercussão do homem. Nós tivemos, assim, grandes líderes religiosos. Então, alguns são destacados, assim, então, canonizados.
Qual é a sua opinião sobre o recente aparecimento de duas imagens de Nossa Senhora de Fátima no Brasil, que tem atraído milhares de fiéis para a casa de pessoas simples, como pregação.
Mas imagens, a igreja teve esta sabedoria de falar para as pessoas intelectuais através de conceitos. Só nós fazemos imagens conceituais. Toda a ideia é uma imagem, uma imagem mental. E então nós tivemos a filosofia, a teologia. Aliás, foi a igreja que começou com as universidades. A primeira universidade foi fundada na Universidade de Paris, e depois todas que a igreja fundou na Europa, no tempo, na Idade Média. Então, a igreja fala para os intelectuais com conceitos. Mas para a pessoa simples, ela fala com imagens visíveis. Porque a pessoa simples, se ela não enxerga, ela não entende. Parece que não entende. Só no momento que você olha aqui, então, aí pinta. Então, as igrejas até a idade, mas não se podia pintar. Aí, de repente, começava a pintar. E vira que isso tem um efeito muito grande de evangelização. Só lembrar, por exemplo, São Francisco, quando morreu, eu estava com medo que tanta gente que tinha trazido para a igreja de volta, né, que ele dizia, se eu fosse afastar de novo, então pintar toda a igreja lá, por exemplo, de Assis, com as figuras de São Francisco, com Jesus Cristo, com a igreja. Aí passa, ainda hoje em dia, o frei lá vai explicando, passa uma hora e meia, explica todas aquelas imagens, e com isso ele faz uma catequese. Se ele mandasse sentar numa sala e falar assim, abstratamente, só em ideias, o pessoal, principalmente simples, não ficaria saindo de lá sem nada. Assim não, eles vêm, ficam com a retina carregada. E com a explicação que ele deu.
Dom Deus, como é que são escolhidos os temas da campanha da fraternidade?
Normalmente se faz uma pequena pesquisa e tem muita gente pleiteando, então, temas. Então, por exemplo, a questão dos índios já estava há muito tempo na pauta, quer dizer, o pessoal pleiteando uma campanha especial sobre os índios. Então, são os temas mais candentes que nós enfrentamos. Por exemplo, no ano que vem vai ser o tema dos idosos. Então, claro que a gente percebe que é uma categoria que precisa ter uma reflexão e um auxílio muito especial, que fazer como tratar os idosos. Como temos esse ano os índios, no ano passado, as drogas, os drogados. Então, são temas de grande relevância para todo o país. A campanha fraternidade é brasileira, é só nossa. Então, são lançados esses projetos e aí para fazer uma reflexão acima disso e depois fazer um gesto concreto. O que nós podemos agora, a partir disso, fazer? Por exemplo, este ano dos índios, nós vamos construir, ajudar, construir lá em Cantagalo, casas para os índios. Que eles pediram, então, quer dizer, nós fomos lá, eu pessoalmente fui lá visitá-los, os nossos índios, nós temos aqui, dentro de Porto Alegre, não parece, né, mas da Arquidiocese, em Viamão, temos índios. Então, aí, o que eles queriam, o que eles precisavam? Eles diziam, olha, nós precisamos de uma casa para morar. Mas é que até daqui a pouco eles nem queriam casa, porque eles são, por natureza, nômades, é como ciganos, então, quer dizer, agora já se fixam, né? E como já tem lá o terreno já cedido para eles, quer dizer, demarcado, então agora eles criam casas. Então, nós vamos ajudar a construir casas. Então, nesse sentido, a gente olha, vê o problema e tem uma equipe lá em Brasília, depois o Conselho Permanente da CNBB, então escolhe, tem muitos temas sugeridos, escolhe um deles para, então, ser aquele tema daquele ano.
Dom Deus, a campanha da fraternidade desse ano, de alguma forma, ela fala em catequização dos índios? E se fala, isso não fere a liberdade cultural dos índios?
Não, pelo contrário, acho que ela não é que fala de catequização, de evangelização. Né? Evangelização é levar a boa nova. Até me lembro, uns anos atrás, faz 3, 4 anos, um bispo lá na CNBB, estava falando, porque tinha aquela ideia de que devia chegar lá e não falar de religião, chegar na religião que eles tinham. E algumas coisas assim, um pouquinho mais até chocantes ainda que eles têm de coisas primitivas. E aí um cacique foi falar com o bispo, dizendo, nós também temos direito de ouvir falar de Jesus Cristo. Claro, se Jesus Cristo veio ao mundo para salvar todos, eles têm direito de ouvir. Então, por exemplo, tinha um dia, eu era professor em Viamão, de filosofia, ainda teria de conhecimento. Então, justamente esse conhecimento, tivesse esse tipo de conhecimento, então, mostrar o conhecimento no natural, então, apresentar aos alunos mesmo um filme sobre os índios. E lá estava, naquele filme, uma senhora grávida, da dar à luz, e não conseguia dar à luz. E aí usaram os métodos deles, claro. Pajé em torno da casa, fazer defumações, e dentro da casa defumação, e 2 dias ela passou assim. Foi terrível. Aí depois ficaram discutindo essa questão, então dizendo, ah, tem que ficar assim na sociedade primitiva. E até os jovens, todos acharam que sim, devia deixar, não. É o método deles. Mas tinha 2 mães na aula, dizendo não. E eu me coloquei no lugar daquela senhora. Tendo recursos para facilitar a vida delas, não é justo deixar apenas 2 dias, você quase que morreu, e só com as defumações, sabe que isso não é solução. Hoje temos melhores recursos. Então, nesse sentido, nós temos que também de ajudar os índios a avançar, a progredir. Não podemos deixar de ser no primitivismo como uma espécie de arqueologia nacional.
A igreja, ela sempre busca defender os excluídos, né, no caso dos índios. Qual é a relação que a Igreja Católica tem com o Movimento Sem Terra? E qual a sua posição sobre o MST?
Bom, o Movimento Sem Terra, quer dizer, infelizmente ele se tornou ideológico. Onde tem vários ingredientes, então ele apela para métodos que a igreja não pode aprovar. Porque eu acho que se nós colocássemos, e temos que fazer, até estou pensando numa cartilha fundiária para responder essa questão mais candente da questão fundiária no Brasil, que é difícil. Né? Então, eles apelaram por um método que a gente acha que não é por ali. Porque até hoje, já consultando a opção de gente, muitos disseram, olha, de fato, a MST está atrasando a reforma agrária. Porque aí, claro, as pessoas se armam contra e fica muito mais difícil. Então, em vez de fazer um diálogo aberto, amplo, sobre a questão, quando o negócio vai no osso do peito, aí não se vai avançar mais. Não é a maneira que eles têm de... É de invadir. Não, de buscar. Nós existem questões legais, então é muito mais fácil. E até muitos foram assentados e até um pouco apressadamente fracassaram muitos assentamentos. Exatamente por isso aí. Porque supressão não se consegue resolver. Então nós temos melhores métodos, quer dizer, muitos países fizeram as reformas agrárias muito mais tranquilamente do que nós estamos assim tentando nesse método.
Dom Tadeu, o senhor acredita que o Papa venha a renunciar? E quem são os possíveis candidatos para ocuparem o lugar dele, e se tem a possibilidade de ser um Papa brasileiro?
Olha, o Papa, para renunciar, é meio difícil, dificilmente renuncia, porque o Papa tem a missão dele é ser o princípio de unidade na Igreja. Não é, ele não é um governante, que tem que estar aí muito ativo a fazer muitas coisas. Ele é a confluência de todos, para confirmar os irmãos na fé. E esse Papa ele assumiu uma missão muito bonita ultimamente, além de todos os discursos e viagens que ele faz, ele quer mostrar ao mundo o valor do sofrimento. A gente sabe que ele sofre, a doença dele, coisa, mas ele não se queixa, está ali mostrando ao mundo inteiro que é possível sofrer e é possível também ser feliz, assim mesmo. Porque quando a gente olha assim, diz alguém que sofre muito, quer consolar, não tem palavras, diz, olha, Jesus Cristo sofreu, mas ele era filho de Deus. Eu disse, não, mas olha o Papa. Né? Então, nesse sentido, é uma lição muito profunda. Agora, quanto à sucessão dele, isso não nos preocupa muito, porque a gente sabe que o Espírito Santo dirige a Igreja. Então, a gente teve, por exemplo, no século XX, papas extraordinários, em envergadura. Alguns eram até previsíveis. Por exemplo, Pio XII, era um dos homens, quer dizer, considerados mais sábios do século. Grande Papa. Né? Paulo VI também era um daqueles homens que todo mundo esperava, quer dizer, porque antes de ser Papa, ele realmente, como cardeal, se destacou muito. Mas ninguém esperava o João XXIII. E, com tudo, foi um Papa de transição, foi um Papa de grande envergadura, convocou o concílio, fez grandes reformas na Igreja, etc. Ninguém esperava João Paulo II. Paulo, Papa polonês, o primeiro Papa eslavo. Então, são as surpresas que Deus nos reserva. E até se diz lá em Roma, assim, que eu assisti a eleição de 3 papas lá, no tempo que estava lá, como estudante. Então, diz assim, quem entra Papa, sai cardeal. Porque, normalmente, como a eleição do Papa é feita pelos cardeais, ele precisa 2/3. Normalmente, quando as coisas chegam assim a polarizar em torno de 2, nenhum dos 2 é eleito. Se eles vão na frente aqui, vamos buscar o outro lá atrás, porque aí não desempata mais. Quando chega mais ou menos empatado, aí não dá, quer dizer, porque tem 2/3, não é a metade mais 1. Então, normalmente surge um terceiro que às vezes nem era previsto, né? Quer dizer, ninguém pensava, como foi no caso do Roncalli, quer dizer, o Papa João XXIII.
E existe algum candidato brasileiro?
Olha, todos são candidatos, todos os cardeais são candidatos, só que nós, quer dizer, antigamente, vamos dizer assim, se o Papa não tivesse ficado tanto tempo...
Dom Cláudio Hummes está bem posicionado nessa questão, o senhor não acredita nele?
Não, acho que, como dizia, quem entra cardeal sai Papa, que sai, Papa sai cardeal, porque normalmente a previsão é muito difícil, né, de dizer que quem tem condições maiores ou menores. Mas cardeal esse, também nós temos o Dom Agnello, que é arcebispo de Salvador, que também é uma ótima pessoa. Nós já tínhamos até um maior candidato, tinha sido Dom Aloysio, o pessoal falava, que é o Aloysio Rochreiter, que era um dos papáveis no tempo João XXIII, João Paulo II. Então, ele já estava, quer dizer, assim, entre os cogitados. Mas isso, para nós, quer dizer, o Papa, como ele é da Igreja Universal, quer dizer, para todo mundo, então, qualquer um que vem, sempre para nós é muito motivo, muita alegria. Agora, se fosse um brasileiro, claro, seria mais ainda.
Nosso programa está chegando ao fim. Gostaríamos de agradecer a presença do cardeal arcebispo Dom Tadeu Grins no nosso programa e até a próxima semana.